Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores escolhem os integrantes da mesa diretora para o biênio 2019-2020.
Pacote anticrime anunciado pelo governo repercute no Senado.
Corregedoria do Senado vai investigar caso dos 82 votos encontrados em urna de votação para a presidência da casa.
Boa noite.
Boa noite.
Sob o comando do presidente do Senado, partidos fecham acordo e elegem toda a mesa diretora. MDB e PT questionaram o desrespeito à proporcionalidade partidária. Repórter Érica Christian.
Por 72 votos favoráveis, 2 contrários, 3 abstenções e 4 ausências, o plenário do Senado elegeu Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, para a primeira vice-presidência e Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, para a segunda vice. Também foram eleitos Sérgio Petecão, do PSD do Acre, para a primeira secretaria, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, para a segunda, Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, para a terceira e Luiz Carlos Reise, do PP Gaúcho, para a quarta secretaria. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, destacou a pluralidade dos partidos que vão compor a nova mesa e o entendimento firmado para esta eleição.
Já viramos essa página a partir do momento que a presidência do Senado começou a dialogar com todas as lideranças. E a demonstração disso foi nós termos hoje, pela primeira vez, cada partido ocupando um assento na mesa diretora. Isso nunca ocorreu no Senado Federal.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, questionou o descumprimento do critério da proporcionalidade partidária. Ao desconsiderar o tamanho das bancadas para a escolha dos cargos, os petistas ficaram com a terceira suplência.
Que isso tenha sido a última vez em que isso aconteceu, porque a proporcionalidade é a maneira como o eleitorado se representa aqui. É o tamanho de cada partido que é a representação do voto que foi dado na eleição. Então eu espero que nas próximas eleições de mesa isso volte a ser considerado.
Também foram eleitos os senadores Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, o Everton, do PDT do Maranhão, Jax Wagner, do PT da Bahia e Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, para as 4 suplências da mesa.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos, do Piauí, pediu que a nova mesa diretora seja sensível a um projeto de resolução proposto no ano passado, que prevê a criação no Senado da Comissão Especial de Segurança Pública.
Segundo ele, a sociedade brasileira exige uma solução urgente para o problema da insegurança e a existência de uma comissão permanente específica para debater esse assunto no Senado ajudaria a aperfeiçoar as leis relacionadas ao tema.
Para nós mostrarmos trabalho, mostrarmos eficiência no que se refere a questão da insegurança pública que campeia todos os cantos e recantos do Brasil.
Desde segunda-feira, 4 de fevereiro, as proposições em análise no Congresso têm a mesma identificação, tanto no Senado como na Câmara. A harmonização vai facilitar ao cidadão acompanhar matérias de seu interesse. Reportagem de Yara Farias Borges.
Agora, projeto de lei ordinária e complementar, proposta de emenda à Constituição e projeto de decreto legislativo terão a mesma identificação durante todo o processo de discussão e votação, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Projetos de lei ordinária, que no Senado eram identificados como PLS ou PLC e na Câmara como PL, agora são apenas PL, projeto de lei, nas duas casas. Projetos de lei complementar serão identificados como PLP e os projetos de decreto legislativo, PDL. As propostas de emenda à Constituição vão manter a sigla PEC, mas a numeração será unificada. O número das proposições seguirá a ordem de apresentação, acompanhado do ano. Ao final de cada ano, as numerações serão zeradas. Para o secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira, a unificação vai facilitar ao cidadão interessado em acompanhar uma matéria.
De repente, toda aquela referência dos parlamentares e que a sociedade como um todo conhecia para denominar aquela matéria, perdia-se. Então, não fazia mais sentido, com os sistemas informáticos que temos tão integrados, que a gente mantivesse uma numeração distinta em cada uma das casas.
Para o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, o pacote anticrime traz uma sinalização positiva para a sociedade. Ele destacou medidas como a prisão imediata de condenados pelo Tribunal do Júri. Repórter Bruno Lourenço.
Em entrevista ao programa Conexão Senado, o senador Major Olímpio disse que a legislação atual dá aos brasileiros aquela sensação de que o crime compensa. O senador pelo PSL de São Paulo destacou a objetividade do pacote anunciado pelo ministro Sérgio Moro e as medidas práticas contra o crime organizado e a corrupção. Major Olímpio elogiou também as restrições para a progressão de pena e a efetividade das condenações. Para ele, a prisão após a segunda instância e o cumprimento imediato das sentenças nos crimes julgados pelo Tribunal de Júri são reclamações da sociedade.
Porque hoje, lamentavelmente, o que acontece é que o indivíduo é até condenado no tribunal de júri por ter matado uma pessoa, por exemplo. Ele continua em liberdade para os recursos. Então, o que acontece na prática pelo Brasil todo, aquele que matou e foi condenado, ele vai embora no mesmo ônibus, no mesmo transporte público, no mesmo metrô, que as testemunhas, que a família da vítima, debochando da sociedade.
O senador se mostrou otimista quanto à aprovação das medidas.
Eu acredito que devam ter a maioria absoluta, tanto na Câmara quanto no Senado, para a sua aprovação e imediata aplicação.
O pacote anticrime será analisado primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal. As propostas alteram os códigos penal e de processo penal e as leis de execução penal e de crimes hediondos, entre outras.
O senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, afirmou que a segurança pública e o aperfeiçoamento da legislação penal devem ser a prioridade do Congresso Nacional neste ano.
Esse foi o recado passado pela sociedade nas últimas eleições, disse ele, ao lembrar que o número de assassinatos no país é equivalente às mortes provocadas em países em guerra.
Nós temos que agora diferenciar aqueles que cometem crime que precisam ser ressocializados e aqueles que cometem crime porque desejam cometer crimes e porque não querem seguir o caminho natural de uma sociedade. Então tem casos e casos.
Na opinião de Marcos Duval, um dos fatores para os altos índices de criminalidade no país é a certeza da impunidade. Por isso, ele defendeu medidas como o início do cumprimento de condenação penal logo após a decisão em segunda instância.
O corregedor do Senado, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou nesta quarta-feira que vai iniciar as investigações sobre os 82 votos encontrados na urna de votação do Senado. Repórter Paula Groba.
O corregedor do Senado, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou nesta quarta-feira que vai iniciar as investigações sobre os 82 votos encontrados na urna de votação do Senado. Segundo ele, imagens do dia da votação serão analisadas pela corregedoria.
Eu já estou me adiantando pedindo as imagens da TV Senado para todas as emissoras de televisão do país que estavam aqui para que ajude a nós todos a esclarecer esse episódio lamentável.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, foi o autor do requerimento que pediu a apuração e a perícia sobre o ocorrido. Ele espera que a investigação seja feita com agilidade. Nesta quarta-feira, durante a votação dos demais cargos da mesa diretora, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que participou do processo de apuração dos votos, também pediu investigação rigorosa sobre o caso.
É importante que essa matéria possa ser esclarecida para que não paire dúvida sobre a correta atuação daqueles que presidiram o processo de votação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.